Bom dia, Joel, Nicolas, Ed Carlos e ouvintes do Comando Marconi. E o Renato Bess Fontana, quem diria, hein? Saiu do termo eco da ecologia da Epagre e mergulhou no termo ETA do Samai, a estação de tratamento de água. Trocou o eco pelo ETA. Esteve na Casa Legislativa e discorreu com desenvoltura, segurança e conhecimento de causas sobre as ações e perspectivas do SAMAI e suas 7.684 ligações que tendem a crescer com os 11 loteamentos em andamento. Sobre os recursos humanos da empresa, ele disse que o SAMAI é uma empresa enxuta, e nós acrescentamos, uma empresa enxuta que, apesar de lidar diariamente com a água, não se molha. O vice-prefeito e diretor do SAMAI fez um apelo para que cada unidade consumidora tenha um reservatório, ou seja, a famosa caixa d'água. O italiano Renato não vacilou, se aliou a um alemão, o Álvaro Bach, e solucionou alguns problemas hídricos proporcionando o devido tombo ao problema. E o Cristo do Rio Perso, que está registrado como Valdir Bis em recente comício político antecipado e, portanto, fora do período da campanha eleitoral, prometendo a seus eleitores a implantação do Vale Polenta. Dizem os adversários que ele poderá ser multado pelo TSE. E vídeo postado nas redes sociais atestando a situação deprimente das traves da Serrinha que impedem a circulação de caminhões. Elas são necessárias e precisam de reparos urgentes. Chega de eucaliptos com escora ou muleta. Elas são necessárias, como já afirmei, pois a Serrinha não comporta tráfego pesado, apenas carros de passeio. Caso contrário, em um ano, adio asfalto. Os terrenos são muito instáveis. Conversamos com o secretário Robson Miranda e ele comentou que uma solução para sanar esse problema está em andamento. Então, aguardemos, pois. A missão se faz com os pés dos que vão, das mãos que ofertam e dos lábios daqueles que rezam. Foi o que disse o padre Fernando dos Santos de Oliveira, o nosso Dei Santi Olivo. As paredes de tijolos à vista do Centro Cultural do Parque Ado Cacetari Vieira começam a ser preenchidas com cultura à flor da pele. Depois da homenagem aos imigrantes e aos povos indígenas, no último sábado as Manas Bonetes e o cineasta Yves Goulart inauguraram o mosaico do Aldo Baldin, um monumento cultural sublime. Depois assisti o vídeo com a amiga Rúbia Ramos em seu Cultura Catarina sobre a trajetória das manas e fiquei orgulhoso. Elas, a Marielle e a Michele, jamais deveriam ter sua saída forçada da casa dos furilanos em Rio Maior. Lá teríamos hoje um grande espaço cultural, mas temos uma sede fechada e abandonada. Marzano, Marzano. Parabéns às manas. Admiro nas pessoas tudo o que elas sabem fazer que eu não sei fazer. Participando do evento, a diretora da Biblioteca Pública de Santa Catarina, Cléo Schmidt, que esteve aqui em nossa cidade prestigiando esse acontecimento, assim como a Annalise Dalcin Zorzi de Bento Gonçalves. Yves recebeu na segunda-feira a medalha Cruz e Souza, a mais alta condecoração cultural do estado catarinense. O evento ocorreu no Teatro Álvaro de Carvalho e contou com a presença da prefeita Estela e da diretora de cultura Vanessa Lopes. Um uruçanguense homenageado, então, Uruçanga homenageado. O locutor uruçanguense, Odemar Costa, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, na tarde do dia 23 de novembro de 1963, depois das 16 horas, deixava o Brasil ciente do falecimento do presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinado em Dallas, no Texas, por Lee Harvey Oswald. Ele sintonizou a Voz da América em ondas curtas que estava em cadeia com a Columbia Broadcasting System, quando o repórter Dan Arley, no hospital, afirmava: "Presidente Kennedy is dead", ou seja, o presidente Kennedy está morto. Todas as emissoras de rádio do Rio de Janeiro estavam fora do ar por motivo de greve. Odemar foi o primeiro locutor brasileiro a dar essa notícia ao país, notícia que alarmou o mundo e deixou o mesmo em suspenso. E lá se vão 62 anos. E o prefeito Aguinaldo Felipe, de Pedras Grandes, indignado e soltando o verbo, o advérbio, o adjetivo e o pronome contra os italianos, sugerindo o rompimento do pacto de Pedras Grandes com Belluno. Na raiz do problema, o menosprezo do governo italiano com relação aos processos de dupla cidadania. Na nossa opinião, os italianos pisaram a jaca nesse assunto. Isso vai refletir no afastamento dos descendentes de italianos no exterior com a Itália. Como disse o prefeito, um tapa na cara. E neste final de semana, festa nas montanhas de Belvedere. Em Belvedere Baixo, que de baixo não tem nada, lá tudo é alto, a festa da padroeira Santa Bárbara. No domingo, a imagem de Santa Bárbara sai da residência de Valmor Carniato de Belvedere e com missa animada pelo grupo Maranata. Já a imagem de Nossa Senhora da Saúde sai de Treviso da residência de José Carlos Legnani. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.